Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui novamente no nosso encontro dominical pelas ondas da Rádio USP FM 93,7, aqui para a região de São Paulo e Grande São Paulo, pelo 107,9, região de Ribeirão Preto, e falando para o mundo todo aí pelo www.radio.usp.br. E como sempre, as visitas nossas aqui de qualidade, visita bacana, de papo gostoso. Hoje o nosso artista convidado é Paulo Barroso. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Serginho. Tudo bom?
Tudo beleza. Muito obrigado pela presença.
E eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui com você.
E o nosso segundo elemento que a gente sempre traz para fazer esse bate-bola nosso aqui, para que a coisa fique bem bacana. Hoje temos aqui a jornalista pós-graduada em gestão estratégica e econômica de negócios, que tem a Target Factory, a empresa que faz todo esse trabalho, Renata Galvão. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Paulo. Um prazer conhecê-lo pessoalmente.
Tarde. Hoje, falando desse trabalho do Paulo. Paulo, quando nós começamos com o projeto Sons do Brasil aqui na Rádio USP, foi um dos primeiros CDs que eu recebi. E conversando com ele, ele falou, não, segura aí. E nós fomos protelando até que acabou dando certo.
É que eu demorei para arquitetar esse plano de marketing e tal, e criar condições para que ele fosse lançado, né? E foi lançado só no último dia 2 de dezembro do ano passado.
Agora vamos falar do álbum As Marés, que é um álbum que tem uma característica, assim, várias características diferentes, bastante interessante. É um CD duplo, coisa difícil hoje em dia de acontecer o pessoal lançar um trabalho duplo assim. Ele vem numa capa diferente, uma capa do tamanho do LP, e com uma arte sensacional na capa, que, como já ouvimos em muitos aí, dá pra virar um quadro na sala. Fala pra gente um pouco disso, Paulo. De onde surgiu essa ideia do álbum duplo, dessa capa, essa coisa toda?
O projeto As Marés, ele já completa agora os 5 anos. Então já vem sendo matutado faz tempo. E a partir da seleção das canções, a ideia primeira era fazer um CD, mas espremendo de cá, espremendo de lá, como eu fiquei desde 35 anos sem lançar um autoral, então tinha muita coisa guardada na gaveta. Tinha 18 músicas para fazer um, aí não cabe. Então aí acabou virando um álbum duplo. E o tema, as músicas tinham, sabe, mares, marés, luas, fases e tal. Então a ideia, as marés e metaforicamente as fases da lua e as fases da nossa vida, da nossa humanidade e do planeta, entrou tudo isso, e o projeto gráfico seguiu a mesma ideia, entendeu?
Um álbum de transformação. Assim.
Seria isso, e tem até a última canção que fecha, que ela propõe uma nova maré, uma nova era, não sei, o que quiser entender.
Legal, são 28 músicas.
São 28 total. Músicas de diversos estilos diferentes, e por quê? Porque eu gosto de todo quanto é tipo de música, tá? Música, se for de qualidade, não importa se é sertanejo, se é pagode, se é rock, blues, jazz. E eu me influenciei por tudo, né? E no meu trabalho reflete isso. Eu costumo dizer que eu componho como se fossem os discos da Elis Regina. Só que a Elis Regina gravavam vários compositores. Então, cada um com seu estilo. Mas eu acho que eu absorvi tudo isso e eu componho. É marcha, é frevo, é samba, é blues, é uma pegada, balada. Ixi, tem que ter um monte de coisa aí.
Que maravilha. Não, muito gostoso.
Não dá pra enjoar.
Não dá. Eu ouvi inteiro e realmente é isso. Você trilha por vários estilos, vários tipos de música e não enjoa.
Eu fui meio pretencioso, né? Eu coloquei todos os estilos para, se um não gostar dessa, ele vai gostar daquela. Vou ganhar todo mundo,
tem,
né?
Tem para todo mundo, né? Renata, aproveitando a sua presença hoje aqui, para falar um pouco dessa coisa de trabalhar o marketing da carreira do artista. Como o Paulo falou aqui, quer dizer, levou aí um tempo para poder fazer um lançamento, que ele estava realmente pensando como fazer. Hoje em dia, principalmente dentro do mercado que temos hoje, isso tem uma importância fundamental, não é?
Sim, é fundamental. Normalmente é a última coisa que o artista pensa, né? E deve ser a primeira, fazer as coisas com planejamento. Então, assim, a nossa empresa criou uma metodologia de planejamento estratégico artístico para auxiliar os artistas desde o início do processo, né? Então, assim, é pensar na carreira dele como um negócio, né? Os artistas normalmente não gostam de se ver como negócio, gostam... Só que a arte é um negócio. A gente precisa ter receita financeira para manter os projetos em andamento. Então, nós somos essa cabeça que ajuda esse artista a se programar. Muitas vezes as pessoas nos procuram quando elas já estão com um álbum pronto, né? Mas é muito melhor e muito mais eficiente quando o artista ele começa a se planejar desde o início. Então, quando eu falo desde o início, é que além de ter ali a concepção, os conceitos que estão na cabeça dele, porque isso a gente não mexe, nós apenas ajustamos aquilo pro papel, coloca no papel, porque o papel ele é importante, a gente vê como um todo a carreira. Então, a gente entende ali qual que é a proposta de valor desse artista, o público-alvo que ele quer atingir, né? O que vai atingir com aquele projeto de trabalho, como ele vai se comunicar, os parceiros que ele pode vir a ter na equipe dele, quanto custa todo aquele projeto e, o mais importante também, como, né, evoluir financeiramente para aquele projeto corra, né? É, nós mudamos um pouquinho o conceito de produtora, sabe, de produção,
assessoria de
um
imprensa,
pouco mais, né? Mas acabamos voltando esses termos um pouco para gestão, né, gestora, assim, de carreiras, mas o plano, ele é o ponto de partida para que sejam executadas todas as outras coisas.
Legal. Eu vou fazer o seguinte... Estamos falando de música aqui, né? Então vou convidar o Paulo para mandar uma música ao vivo já para a galera, para a gente começar a conhecer um pouco o As Marés. Paulo, o que a gente manda então para o pessoal?
Beleza, e já que é para começar a conhecer, vamos tocar a faixa 1 do Maré Brava, que é o primeiro CD, que é a música Largo do Destino.
Largo do Destino com Paulo Barroso ao vivo aqui nos Sons do Brasil.
Desse menino amava aqueles trilhos e assim sonhava em conduzir o trem e despontar seu brilho nas planícies como se fosse o brilho de viver. Voz do vagão ferrovia vapor, ele cantava na nova estação. Voz do vagão ferrovia vapor, ele cantava na nova estação. Admirava as plantações de milho e tinha muito jeito pra colher, que parecia o filho prometido que traz o fruto assim que prometer. Milho, palhoça, colheita, trator, lá vem a chuva que a nuvem chamou. Milho, palhoça, colheita, trator, lá vem a chuva que a nuvem chamou. Tinha feito então muitos amigos, sim, nos caminhos onde sempre percorreu. E hoje ali no largo do destino, enfim, ele olha a chuva e se vê, relembra e crê no que viu, ouviu e disse. E sonhou pelas planícies e escreveu só. A sós vivia, pois, ultimamente, mas tinha o mesmo jeito de pensar e carregar ardente a sua chama, como se fosse o trem a deslizar. Voz do vagão ferrovia vapor, ele cantava na nova estação. Voz do vagão ferrovia vapor, ele cantava na nova estação. Continuava a ser muito menino, vivendo sonhos de quando crescer. Ainda olhava e amava aqueles trilhos e admirava as plantações do mês. Milho, palhoça, colheita, trator, lá vem a chuva que a nuvem chamou. Milho, palhoça, colheita, trator, lá vem a chuva que a nuvem chamou. Tinha feito então muitos amigos, sim, nos caminhos onde sempre percorreu. E hoje ali no largo do destino, enfim, ele olha a chuva e se vê, relembra e crê no que viu, ouviu e disse. E sonhou pelas planícies e escreveu, e escreveu, e escreveu só.
Voltamos então, depois de ouvirmos Largo do Destino com Paulo Barroso. Fala pra gente um pouco dessa música.
Rapaz, o meu parceiro nessa música, Miel dos Santos, havia feito uma viagem para Paranaguá, pegou aquele famoso trenzinho da Graciosa, e ele viu lá em Paranaguá uma praça, um senhor já de idade, sozinho no banco da praça, e aí ele criou essa história, criou esse personagem do Largo do Destino.
Bacana. Você me falou, é a parte do Maré Brava. Você divide o álbum em Maré Brava e Maré Mansa.
Um CD é Maré Brava e outro CD é Maré Mansa.
E o que é isso exatamente, essa coisa da Maré Brava, Maré Mansa?
O nome tem a ver com o tipo de canção. Maré Brava são canções mais carregadas e Maré Mansa mais leves. Um tipo de canção musicalmente falando. E também em termos de letra. Porque como eu tive que colher o material também da década de 80 e começo dos 90, então aquela época ainda, anistia, pré-anistia, então a temática do Maré Brava também pega muito no social, no político e tal, entendeu? Ah,
então isso envolve parte musical e letras também.
Letras também. E o Maré Mansa já é desse século e uma coisa mais espiritual, da alma, né?
Bacana. Renata, você estava falando a respeito desse trabalho seu aí e tal, essa questão do planejamento. Na verdade, hoje em dia o artista, ele faz, acho que o Paulo tá até aqui, pode até falar com a gente, ele faz o trabalho, como você falou, corre lá, grava o CD, tem as músicas e tal, e daqui a pouco vem, tá pronto, contrata uma assessoria de imprensa e fala, olha, bota aí nos jornais, aí bota nos programas, é isso. Na verdade, isso tudo que você tá fazendo, você é, no novo momento que passamos hoje, da música e de tudo, de uma forma geral, desmistifica um pouco essa coisa do artista de, ah, o assessor de imprensa vai colocar... É aquilo que você falou, tudo requer planejamento, né? É uma gestão propriamente dita, como você falou. Fala um pouco pra gente a respeito disso, né?
Bom, vou te explicar um pouquinho de como eu cheguei nesse conceito e de insistir para que na questão do planejamento, né? Porque normalmente as pessoas elas acham essa palavra planejar chata, algo como se soasse muito burocrático, né? Vamos planejar, vamos colocar no papel, escrever. E quando eu falo do método que é aplicado, ele é muito lúdico, é exatamente adaptado para as pessoas que trabalham com essa parte criativa. Então, eu não tenho como mostrar aqui o pessoal da rádio ver, mas a gente trabalha com um papel enorme numa mesa, em que a gente prega diversos post-its, que é uma metodologia que se chama Design Think, né? É baseada no Design Think, e aí eu chamo de PEA, que é Planejamento Estratégico Artístico. Por que que nós chegamos no PEA? Muitos artistas, há uns 6 anos, quando eu comecei a empresa, que nós trabalhávamos apenas no marketing digital, o que é o marketing digital? Seria aquela assessoria voltada para a internet. Eu percebia que as expectativas não estavam totalmente alinhadas com a internet, né? O artista buscava em nós o assessor de imprensa, o empresário, e para nós que estávamos atendendo aquele artista, era óbvio da nossa parte que ele já pudesse ter ali uma estrutura presente na vida dele. E a verdade não é essa. Então, quando eu comecei a questionar algumas coisas daquelas pessoas que começavam a trabalhar comigo, eu percebia que eles não tinham noção das funções do assessor de imprensa, das funções de uma assessoria de comunicação digital e muito menos das outras etapas que deveriam ser seguidas. Então é necessário uma boa foto para divulgar, é necessário criar um conceito, como o Paulo criou ali o conceito maravilhoso da capa do álbum dele, né? Todo baseado em arte. Foi, né? Você levou 5 anos para planejar isso, né? Pelo que você estava falando. Normalmente fica claro que o artista, quando ele tá no primeiro álbum, né, ele não tem essa noção. Ele só vai entender essa importância ou a partir do segundo ou ainda a partir do terceiro. Ele vai entender realmente que ele precisa de se conectar ali com as pessoas corretas, que têm experiência, que não é dar capa em qualquer gráfica para desenvolver um layout.
Não é aquela coisa de pegar o CD, entregar na mão do assessor de imprensa e ele distribui para os veículos de comunicação e sentar e esperar,
não,
né?
Não, tem que ter uma estratégia. E muitas vezes até orientar o próprio assessor de imprensa, mostrando a ele o que você espera, né? Porque as assessorias, às vezes, assim, disparam para toda a
aleatoriamente,
mídia.
Aleatoriamente, né?
Aleatoriamente, e não vai funcionar. Uhum. Então, assim, qual que é a melhor estratégia para mim, dependendo do segmento, né? Onde que eu quero estar? Na internet, nos blogs? Quais blogs são esses? Na televisão, uhum, quais os programas de TV,
só,
a rádio?
Isso que eu faço, só fazendo um adendo. Eu já vi acontecer várias vezes assim, do artista ter um trabalho X dele ali, e ele participar de alguns programas que não tem nada a ver com aquele trabalho, com aquele perfil do artista, tal. Quer dizer, na verdade é aquilo que você falou, disparou aleatoriamente e surgiu uma oportunidade. Tudo bem, não deixa de ser uma oportunidade de mostrar o trabalho, mas que o público...
Não vai ter o público, né? Ali, você tá investindo o seu tempo, né?
O que você acha, Paulo?
Posso fazer uma pergunta pra Renata,
claro,
dentro desse
claro,
mesmo
claro,
tema?
Claro, claro.
Renata, você falou muito de internet e tal. Eu lancei o meu AM, inclusive, acreditando na divulgação pela internet, que quando eu lancei o meu vinil não existia isso, né? Era só rádio e TV. Agora eu te pergunto, em comparação com a internet, a rádio e TV continuam importantes?
Elas são importantes. Todos, nenhum veículo, ele anula o outro. Isso é muito importante que todo mundo tenha em mente. A internet, ela possibilita, embora tenha um mito sobre a internet que a gente tem que desmistificar, aproveitando aqui, falando para várias pessoas, que a internet é de graça, né? Então, assim, ela não é. Então,
se quiser divulgar,
pra gente divulgar também na internet... Nós temos o quê? Publicidade digital. Então, quando um artista pensa, não, vou colocar um álbum na internet, vou colocar o videoclipe na internet e deixar ali achando que as pessoas vão aparecer sozinhas atrás... Não, não vão. Então, você precisa pensar em dar um start ali, ter também, ser bem assessorado na questão de qual é o teu público-alvo, onde ele está, para você direcionar o trabalho. E se houver investimentos em publicidade, que eles sejam inteligentes e bem direcionados. Né?
Legal. Bom, eu ia convidar você, então, Paulo, para dar o seu pitaco do dia. Nós temos o pitaco do convidado aqui, que é exatamente você tá aí mostrando o seu trabalho e tem um monte de gente na batalha aí. Então, eu vou convidar você para dar o seu pitaco agora para a galera conhecer o que tá rolando aí por fora também.
Beleza. O meu pitaco é meio suspeito, Serginho. Peço até desculpa, que eu vou indicar uma música do meu filho em parceria comigo, que tá no álbum O Enlaçador de Mundos, do meu filho Conrado Pera, que é a música Fervim.
Conrado Pera, que já nos privilegiou com a sua presença aqui no programa 15, e sensacional o trabalho do Conrado. Uhum. Vamos lá então, pitaco do Paulo Barroso, Fervim com Conrado Pera. Voltamos no segundo bloco.
Se fico fora um tiquinho, lá de saudade de lá, onde eu deixei meu benzinho, pra madre vir trabalhar. Você vai me trair, me enxerga no pinto, não posso parar. Tá com uma ligeirinha, como se já fosse voltar. É só acabar esse trampinho, cê não vai demorar. Volto pra lá rapidinho, voando que nem sabia. Eu subia, subia, anuncia sozinho que a vida vai melhorar. E assim eu meio doidinho, levanto, vou eu a lá. Vou pra lá, pro bico do papo, danço do mapa, doce do passo guará. Sei nem que é que eu faço, tem espaço para voar. Não tirem, mas se eu perder um avião, luzinho não tem um treco, um traço, é só mudar de estação. Eu levo estrago, você vai gostar, vai me revirar no colchão. Não sei nem onde eu estou, mas sei onde eu quero estar. Tô chegando, cê pode até se enfeitar. Que eu tiro os panos, que pra moda a gente se amar. Tô chegando, cê pode até se enfeitar. Tem um dia, que tu vê, tudo contigo do papo, que te a. Tudo contigo do tigo do dia, que te a.
se fico fora um tiquinho, dá saudade de lá, onde eu deixei meu benzinho, pra matar e trabalhar. Mas saudade me traga, me traga, meu pinda, e não posso parar. E toco mó ligeirinho, como se já fosse voltar. É só acabar esse trampinho, que sem não vai demorar. Volto pra lá rapidinho, falando que nem sabia. Eu subia, subia, não sabia, só assim que a vida vai melhorar. E assim eu meio doidinho, levanto, vou e vá lá. Vou pra lá, pro bico do papo, ganso do mapa, posto passo guará. Sem nem que é que eu faço, sem espaço para voar. Tô doidinho, mas se eu perder o avião, meu vizinho não tem o tempo, traça, só mudar de estação. Lá no estrago, sempre gostava me revirar no colchão. Não sei nem onde eu estou, mas sei onde eu quero estar. Tô chegando, cê pode até se enfeitar. Que eu tiro os panos, que pra mal da gente se amar. Você pode até se enfeitar. Eu tenho os panos, que é pra mandar a gente se amar. Que te 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 te
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O poeta abre os braços e voa a caminho do mar. Não do mar cheio de águas e conchas, mas de um outro que há. Um mar enorme de gentes, de nomes, ondas que vêm derramar seu movimento no peito dos homens, marés de amar, desamar. Solidões que o poeta retrata e desata chorar. Será falta de amor que maltrata ou que mata lembrar. Vai reaver cada gota de pranto pra toda dor represar. Vai desfazer dos seus cantos o encanto até desencantarolar. Na cidade pequenina a saudade foi morar. Tinha o sino da igrejinha, tinha a sina de cantar. Tinha pedra no caminho e os mistérios do lugar. Tinha uma roda moinho e eu sozinho a desvendar. Pensamento que é feito de asa, te liberta do chão, inventando um caminho pra casa, sobrevoa o sertão. Cidadezinhas tão pequenininhas, visões de gaviãozão. Quando entro dentro do imenso das minas, sou peixe-boi de arribação. Quem me diz qual montanha não cisma de molhar os pés no mar? Ou que mar não quer ter lá de cima a beleza de olhar? Giro dia a dia dos homens pequenos, o seu veloz carrossel. Sonhos e trilhas se enroscam no tempo, onde é meu chão, é meu céu. Na cidade pequenina a saudade foi morar. Tinha um clube na esquina, imaginar. Tinha o mundo a transformar. Tinha o tronco onde um dia desenhei um coração. Tinha o mar que arrastaria o que eu tinha em minhas mãos. O poeta entre versos que fogem, amo que a vida dá, porque a soma das obras de um homem são espumas no mar. Há quanto tempo me sobra, quem sabe, ainda que tarde virá. Meu mar de Minas nos olhos não cabe, mar doce, mar de mirar. Mar doce, mar marejar. Mar doce de admirar.
Voltamos agora no nosso segundo bloco, já com música ao vivo de Paulo Barroso aqui no Sons do Brasil, a música Mares de Minas. Fala pra gente da música Mares de Minas, Paulo.
Pô, Mares de Minas é uma homenagem, né? Porque tudo... Mares de Minas, o que, que é isso? Minas não tem mar. Não, realmente esses mares é metafórico, é uma homenagem à cultura mineira, né? Então, nessa letra maravilhosa do meu parceiro Arnaldo Afonso, tem Guimarães, tem Drummond, tem o Clube da Esquina, ixi, tem um... E tudo retratado no ambiente da paisagem de Minas Gerais, né? Eu acho que...
Legal. Em off a gente tava falando, você falou que a outra música ao vivo que nós tocamos foi... Primeira música do Maré Brava. E essa?
Do Maré Manso.
Maré Manso. Aí então você já dá pra sentir, vocês estão ouvindo, já dá pra sentir o clima, o que é a Maré Manso e o que é a Maré Brava do Cedro.
É assim, a pegada de uma é bem mais carregada, né? A do Maré Brava e a Maré Manso já ali, uma toada mineira mesmo.
Sossegado.
Né?
Paulo, deixa eu aproveitar contigo. Nesse quantos anos de carreira, mais ou menos?
Eu não costumo chamar de carreira, porque não é uma carreira... A Renata está aqui, que trabalha com independente. O cara tem independente, carreira. Mas eu chamo de trajetória. Eu chamo de trajetória. Eu chamo de trajetória, tá? Minha trajetória musical, o ano que vem, completa 50 anos. Eu comecei a compor com 15 anos de idade.
Legal. E nesses quase 50 anos, tiveram várias idas e vindas. Teve um momento que você parou com a música e...
Parei. Vamos falar agora do meu primeiro... Ué, o LP em vinil, Vozes da Cidade. Uhum. Eu fui um dos primeiros independentes em 1980. O primeiro foi Antônio Adolfo, em 78. Depois veio o Boca Livre. E eu lancei em 1980 o Voz da Cidade. Teve uma boa aceitação da crítica. Zuza adorava, o Zuza de Mello, o Cubruz e outros. Tocou razoavelmente no rádio a música Clarice Otoni, que tinha participação do Dominguinhos, grande saudoso Dominguinhos. Foi bem executada, mas mesmo assim, não é aquilo que eu esperava, né? E aí eu dei uma desanimada. E mais ou menos por volta de 85 eu resolvi dar uma parada com música. Comecei a fazer muito mais produção em vídeo. Eu sou meio metido a cineasta também. Aí trabalhei em outras coisas. E depois eu fui voltando com a música, com covers. Gravei com só Tom Jobim com a Deise Capelosa no Centro Cultural ao Vivo. Gravei com um outro conjunto, Onde Mora o Samba, que são clássicos do samba. Até me animar para o meu trabalho autoral, que isso já foi nesse século. E agora... Estou apresentando aí As Marés, depois de 5 anos de projeto e batalha, só exclusivamente das Marés.
Legal, e interessante você falar isso, as dificuldades para o artista independente são enormes, né? São muitas, não é isso, Paulo?
Recentemente, um tempo atrás, entrevistaram o Lenine e falaram o que ele achava dos independentes. Porque o Lenine, na época lá dos circuitos universitários, estava lá ainda bem mais jovem, né? Naquela época ele era independente. Agora que ele não é mais, ele falou assim: cara, independente é o que mais depende. Ele matou a charada. Infelizmente, é isso.
E qual que é a sua principal necessidade, assim, como artista independente?
A divulgação. Fazer com que a nossa música chegue aos ouvidos da maioria. ou de uma parcela razoável do meu público.
E do público, o público do meu certo, público, acho que isso...
O independente, o público independente não é meia dúzia ali do bairro, da esquina e tal. O público de independente deve ser, e tem artistas fantásticos, não falo só por mim, não, tem artistas fantásticos dentro do espectro da MPB no Brasil, e sendo que na tabela ali a MPB ocupa 1% só. Né? O sertanejo 75 e vai os outros, e pagode, e música estrangeira e tal. E a MPB com muito... E tem uma moçada fazendo MPB, tem muita gente boa, mas ninguém conhece porque não, a mídia não dá espaço. O que eu reivindico é espaço para os independentes.
Uhum. Eu acho que é aí onde encaixa esse trabalho todo seu, né?
É isso mesmo. E engraçado que você está falando isso, saiu uma pesquisa no ano passado sobre o consumo de shows em São Paulo. Você chegou a ter acesso a essa pesquisa?
Não.
Um dos shows dos gêneros mais consumidos é MPB, em São Paulo.
Olha.
Então lá mostra a localização.
Não é o sertanejo.
Não.
Veja bem.
Olha só. Então, veja assim, bem. Quem tiver até curiosidade, é uma pesquisa da J. Leiva. É, digitar ali no Google J. Leiva que vai aparecer. Pesquisa de consumo de shows.
Mas devem estar considerando os barzinhos também, né?
No estado de São Paulo, eu acho. No estado de São Paulo.
Devem estar considerando os barzinhos, né?
Ele considera uma rede bem grande, assim, uma amostra bem grande. Agora eu não lembro
e
mesmo.
Nos barzinhos só toca de Javan.
Mas ele mostra uma geolocalização do consumo.
Legal.
Uhum. Quer dizer, público tem. Falta chegar.
Mas é que, na verdade, no independente está acontecendo muita coisa. O que precisa, na verdade, são conectar pontas. Eu acho que é conectar o trabalho do artista com o público. Porque público, para consumir essas músicas dos artistas independentes, dos artistas novos, também tem bastante. O problema todo, acho que é.
E os independentes também se unirem mais.
É,
né?
Isso
criar
também.
Um novo movimento. Assim.
Isso, nós tentamos isso no passado.
Eu sinto difícil. Um pouco de falta disso. Né? É. Até as pessoas brincam que tem uma geração que fica no apartamento. Uma geração de música de apartamento, e não, né? Você tem que ir.
Sai, né?
Tem que ir pra rua. Esquece pra o celular, esquece um pouco certeza. Também e vai, né? Viver na
Legal.
Rua também.
Paulo, eu vou te convidar pra gente tocar mais uma ao vivo aí.
Opa, então Manda. Agora vamos de O Batuque Doido, também uma parceria com o Arnaldo Afonso, né? E depois a gente comenta ela.
Maravilha. O Batuque Doido com Paulo Barroso aqui no Sons do Brasil, ao vivo.
Batem tambores nas danças de guerra, nas festas ao luar. Batem as gotas de chuva na terra, a vida quer brotar. A fome bate um batuque doido, pega um moleque, sacode e corrói. Quem te tirou a ternura que tinhas, quem foi? A fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate. Bate a saudade na brisa da tarde, perfume de mulher. Traz o desejo dos beijos que ardem, a vida sempre quer. Bate uma crença de paz no futuro, mas a lembrança da infância ainda dói. Quem te tirou a esperança dos olhos, quem foi? A fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate. Batem tambores, mulheres e homens dançam num vai e vem. Novos brinquedos de mesmos motores, sons coloridos têm. Mas ainda ouço o batuque doido, sempre presente na gente a bater. Cadê o moleque que eu era, quem dera, cadê? A fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate. Bate o arado na pele que anseia, a terra quer prazer. Roça uma ideia na mão que semeia, quem planta quer comer. Homens amargos renascem das cinzas, mas e um moleque quem vai acender?
aqueles olhos brilhantes de antes, cadê? A fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, bate na pedra, tua história lapida. Um dia alguém vai ler. Dentro de um sonho, outro sonho engravida, brotando um novo ser. Um homem pode escrever seu destino, endurecer sem que perca a paixão, desde que brinque o moleque no seu coração. A fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate, a fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate, a fome bate na barriga, o seu batuque doido. A fome bate, a fome bate.
Tivemos então o Batuque Doido com Paulo Barroso. Fala um pouco da música pra gente, Paulo. Essa é Maré Brava ou Maré Mansa?
É mansa. Já desse século, com uma conotação social, né? Porque nós vivemos numa fase, vamos dizer assim, mais democrática, mas pera lá, continua tendo os problemas. E nesse caso, a música foi feita também pelo meu parceiro Arnaldo Afonso, e ele retrata aí a fome, não só de comida, como diziam os Titãs, mas a fome cultural, a fome de tudo que a gente, que o ser humano precisa, né? É por aí.
Tá certo.
Mas num clima mais leve do que o Maré Brava, tá? Eu cantei só no violão, mas na gravação original eu mesmo fiz 9 vozes diferentes nessa música, tá? Ouçam lá.
Legal, interessante isso. Renata, vamos fazer esse bloco um pouco mais musical? Eu ia te convidar agora pra você dar o seu pitaco aqui no nosso programa.
O meu pitaco vai ser a música Pimenteiro, do Thiago Varzé. E eu tô sugerindo essa música exatamente pelos tempos que nós estamos vivendo na renovação da fé. E a música fala um pouquinho disso. E também tempos de intolerância religiosa. Acho que nós temos que respeitar as opiniões, as diferentes opiniões. Vocês vão conferir aí no ar.
Legal, é Thiago Varzé. Hoje tá gostoso. Thiago Varzé também já nos visitou aqui no programa 16. Inclusive, Pimenteiro tocando ao vivo. Mas vamos trazer agora a versão de estúdio. Pitaco da Renata Galvão aqui no Sons do Brasil. Voltamos no terceiro bloco.
Pimenteiro, pra desamarrar mandinga. Cana no canto da sala de casa, pra desfazer macumba. Eu não gosto de quem não é convidado e entra. Desconfio de quem é convocado e falta. Vela acesa que vigia meu santo lar de cima, e meu corpo vencido é fechado com óleo e reza, proteção e armadura. Mas eu vou à luta qual bom capoeira, na roda não falha. Curandeiro disse, trevo de 4 folhas ajuda, mas com Deus é que eu venço a batalha. Eu não sou de fugir da raia, tombar em rasteira, de dormir no ponto, nem perder a vez. Não sou sempre só paz e amor, eu sou guerreiro da fé. Eu não sou de fugir da raia, tombar em rasteira, de dormir no ponto, mandinga e o copo de cana no canto da sala de casa pra desfazer macumba. Vela acesa que vigia meu santo lá de cima e meu corpo benzido é fechado com óleo e reza, proteção e armadura. Eu vou à luta qual o bom capoeira na roda não falha. Curandeiro disse trevo de quatro folhas ajuda, mas com Deus é que eu venço a batalha. Eu não sou de fugir da raia, tombar em rasteira, de dormir no ponto, nem perder a vez. Não sou sempre só paz e amor, eu sou guerreiro da fé.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Paulistano sabe bem há muitos anos ver o céu em degradê. Pode ser um retirante, imigrante japonês. O sol nasce pra mim e pra vocês. Na favela, um bom menino com sotaque nordestino, cantando samba, samba como um hino. Nada como viver nesta cidade, curtindo o que há de bom e de melhor. Nada como viver nesta cidade, curtindo o que há de bom e de melhor. Vivendo e aprendendo dia a dia o movimento, cada qual com seu tormento de viver. Embora teu orgulho, teu bagaço, teu bagulho, tem fumaça, tem barulho e faz sofrer. Mas chega o fim da tarde sem alarde, a melhor parte junta a fome com a vontade de comer. E eu como você sobre o rio Tietê. Aira. Nesta cidade, curtindo que há de bom e de melhor. Nada como viver nesta cidade, curtindo que há de bom e de melhor. Vivendo e aprendendo dia a dia o movimento, cada qual com seu tormento de viver. Embora o teu orgulho, teu bagaço, teu bagulho, tem fumaça, tem barulho e faz sofrer. Mas chega o fim da tarde sem alarde, a melhor parte junta a fome com a vontade de comer. Eu como vocês sobre o rio Tietê. Aera na quando ando pela ponte, quando
ando, ando pela ponte. Quando ando pela ponte.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Vocês já ouviram aí sobre o Rio Tietê com Paulo Barroso. É a homenagem atrasada à cidade de São Paulo.
Exatamente. Hoje já é dia 14 de fevereiro. Não deu oportunidade de tocá-la no dia 25 de janeiro. É uma homenagem à nossa cidade querida. Eu sou paulistano, nascido aqui. E é uma homenagem à nossa cidade, que apesar de todos os problemas, a gente ainda a ama, né?
Bastante. Queríamos aproveitar, então, também convidar vocês, hoje dia 14 de fevereiro, daqui a pouquinho, às 19 horas, Sons do Brasil vai estar, depois de um longo tempo, voltando a realizar um show em parceria com o pessoal da Sem Jabá, o show dos Gadus. Vão estar ali no Teatro Leopoldo Frois, às 19 horas. O Teatro Leopoldo Frois fica ali em Santo Amaro, na rua Antônio Bandeira, número 114. O evento é gratuito, então aproveita aí, terminou de ouvir os Sons do Brasil, toma aquele cafezinho da tarde e vamos lá pro Teatro Leopoldo Frois nos encontrar para esse show dos Gadus, tá ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença para vocês. Paulo já deu o pitaco dele, Renata já deu o pitaco dela. Sons do Brasil vai dar o pitaco dele agora, tá ok? Vocês me permitem isso?
Opa!
Pitaquearei no programa.
Vamos lá, vamos ver.
O nosso pitaco de hoje é com o grupo Folk na Kombi, formado pelo Bezão, pelo Felipe Câmara e também pelo Jonavo. Então, um trabalho muito legal, um trabalho folk brasileiro aí, assim, com uma qualidade sensacional. E nós estamos trazendo hoje a música Bom Dia com o Folk na Kombi para vocês ouvirem, tá ok? Daqui a pouco a gente volta.
Bom dia pras coisas da fazenda. Bom dia, avô da ave tão pequena. Bom dia ao boi que desconfia de mim. E aos peões que preparam a montaria, eles selam a tropa e saem comitiva, levando a marmita sob o sol que nasce filtrado em tons pastéis. Eu beijo seus pés. As coisas da fazenda são tão especiais pra você e pra mim. Em riba da cabeça um chapéu, em riba de nós dois o céu pra te amar. Assim desse jeito, na pele e no pelo, levar meu beijo à sua boca, matar a minha sede no seu ribeirão. A brisa que anuncia meu anjo tem sotaque de caipira. As cores da fazenda são tão especiais pra você e pra mim. Em riba da cabeça um chapéu, em riba de nós dois o céu pra te amar. Assim desse jeito, no meio do mato, na pele e no pelo, a sua boca, matar a minha sede no seu ribeirão.
Voltamos então do nosso último bloco. Vocês ouviram aí Bom Dia com Folk na Kombi e já vamos entrar para as nossas despedidas. Renata Galvão, queria agradecer mesmo sua presença, aceitado o nosso convite para vir aqui trazer um pouco dessa sua experiência, essa nova cara do trabalho do marketing artístico, que eu acho interessante como tudo vai evoluindo, a internet vem sendo agregada, essa coisa toda, mas também se não evoluirmos em outras coisas que englobam a carreira, o trabalho de um artista, também ficamos parados no tempo com isso, né? Agradecendo mesmo a sua presença, quiser deixar contato da galera, quiser conversar, quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, importantíssimo.
Muito obrigada, Serginho, pelo convite, foi um prazer também conhecê-lo, Paulo. Assim, a minha dica, aproveitando o gancho que o Paulo falou no outro bloco, que o artista independente, uma das principais preocupações é com a divulgação, então assim, pensem em divulgação, mas também planejem antes dessa divulgação, porque isso é muito importante e vai dar uma visão geral do que você precisa fazer, dos passos que você tem a seguir, o que é necessário para que você divulgue bem o seu trabalho. E quem quiser entrar em contato comigo, às vezes o nome do site pode ficar um pouco complicado, né? targetfactory.com.br. Eu respondo todos os e-mails que chegam por lá. E também pode me achar facilmente no Instagram, para quem usa aí as redes sociais, targetfactorygp. targetfactorygp, tudo junto. E também o meu pessoal, renata.galvão, não tem problema, pode me seguir lá e mandar mensagem.
Maravilha, obrigado. Paulo Barroso, depois de um longo e tenebroso inverno, nos encontramos aqui, pudemos falar desse trabalho maravilhoso que é o CD duplo As Marés, agradecendo mesmo você estar com a gente aqui, como eu falo para todo mundo e não canso de repetir, você está ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história dos sons do Brasil aqui.
Obrigado.
Com qualidade. Obrigado. Legal? Agradecer mesmo a sua visita, músicas ao vivo, nós vamos tocar daqui a pouco uma música do CD pra galera sentir como é que ficou tudo isso. Quiser deixar seus contatos, rede social, como o pessoal faz para adquirir essa maravilha que é o As Marés aqui.
Perfeito, Serginho. Queria pegar um gancho que a Renata deixou, que a música, antigamente, para se ter uma música, era necessário melodia, harmonia e ritmo. Hoje precisa de melodia, harmonia, ritmo e comunicação, divulgação. Porque não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso, como tem vários por aí, por esse Brasil afora, e deixar ele na gaveta. Tem que mostrar.
Esperando que alguém vai abra a sua gaveta.
Isso, ninguém vai atrás de você para abrir sua gaveta. Tem que batalhar para divulgar esse trabalho. E é o que eu vou fazer agora. Vocês acessem meu site, que tem tudo lá sobre a minha trajetória de longos anos, todos os meus trabalhos que eu fiz, inclusive não só de música, como em produções de vídeo também, e várias. Tem tudo lá, inclusive As Marés, tudo explicadinho. Tem o link para o clipe. Vocês vão no YouTube e assistam o clipe. É só colocar YouTube, Paulo Barroso lá, que é o primeiro que aparece. Tem tudo lá também. E o endereço do site é paulobarroso.mus.br. Mus de música, M-U-S. E eu espero que vocês tenham gostado. E, inclusive, tem para venda no meu site também o álbum, que é isso que eu peço para vocês, para curtir o álbum físico também.
Já agradecendo aqui também Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil. Isso que você está recebendo de som, de qualidade de som.
Grande, Dudu.
Passa pelas mãos do nosso piloto da nave. Aqui está ele ali nos comandos toda vez. Dudu Marques, um abraço mais uma vez pela parceria. Se você quiser curtir a nossa página também, é só entrar lá no facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que rola dos Sons do Brasil, inclusive o show dos Gadus, que vai acontecer daqui a pouquinho. Esperamos vocês lá. Entra lá e curte lá, acompanhe o nosso projeto, tá ok? Paulo, pra gente encerrar esse programa de hoje, já tocamos 4 músicas ao vivo aqui, e pra galera sentir como é que o As Marés ficou ali gravado no estúdio, com toda aquela pressão, com toda a equipe, os arranjos, tudo aquilo, que eu acho que é bacana também, dá um toque aí. Que música que a gente manda pro pessoal para eles ouvirem?
Ah, é, bicho, é a música de trabalho e a música do clipe, né? Também uma parceria minha com a Arnaldo
Afonso. Que tem uma historinha essa música.
E, rapaz, eu tava meio que caí de gaiato, eu caí ali na favela da Marconi. Quem conhece a Vila Maria conhece ali a favela da Marconi. Caí meio de gaiato sem saber o que fazia lá, achei umas coisas meio esquisitas. Cheguei em casa à noite e tive um som, um pesadelo, né? Aí, em forma de humor, a gente tenta retratar o que aconteceu nesse pesadelo. Com vocês, Eu Vi Ela na Viela.
Eu Vi Ela na Viela com Paulo Barroso, aqui no Sons do Brasil para vocês, esperando contar com a sua audiência domingo que vem, no mesmo horário aqui na USP FM. Um abraço e até lá.
Viela da favela, da favela da Marconi. De peruca amarela, Cinderela, se sentia cheiro estranho. Seus plural revela que ela na favela não formou-se na Sorbonne. Mesmo assim armei a teia pra teteia, o que é do homem bicho não come. E quando eu dei o pote no boteco fuá, e pelo reboliço vi que o bicho ia pegar. Malandro pós-moderno saca só celular, macaco velho escapa não fica pra brincar. Botei sebo nas canelas e levei ela na favela da Marconi. Pega, pega na banguela da rua lá, corre, corre que deu fome. Sabe aquela calabresa mussarela, espaguete canelone? Eu e ela, ela e eu, cravo e canela, mortadela e provolone. Mas tinha um clone de Don Corleone no bar, e ao sinal do véio veio um ratatatá. O bando todo ritmando balalaicá, a minha falsa russa descambou a sambar. É que um tiro pegou nela de trivela, estourou seu silicone. Minha pele estrebuchou na passarela, qual bexiga no ciclone. Que ela, pelo amor dessa donzela, fui bancar o super-homem. Levei pica na costela e até na guela, tô que nem um panetone. O carcamano manda nos me ganha de lá, e eu fui condenado a 5 anos de azar. A uva passa o ferro, passa o tempo a passar, dia de um dia o dia de chegar. De roxo de sequela nessa cela, sou refém do telefone. Quando ligo pra branquela, cadê ela? Quem atende é o tal Capone. Não dou trela pras balela e ele apela, questo amor é uma funcione. Mas não tem chorinho nem vela, seu banguela, porque onde eu levo ela da viela pra capela mais singela.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.